Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a servidora pública e escritora brasiliense Patrícia Bittencourt. Nascida em Brasília quando a nova capital tinha apenas 10 anos, Patrícia Bittencourt conta sua história de superação da diabetes tipo 1, doença que contraiu em criança, no livro de memórias intitulado Um Pedaço de Ti. Livro este que acaba de sair em 2017 com o selo da Letre Print Editora de São Paulo. Nós vamos agora conversar com a autora aqui presente na Rádio Senado. Patrícia Bittencourt, o principal da sua história no livro Um Pedaço de Ti começa quando você tem 10 anos de idade. Poderia explicar aos radioouvintes por que isso?
Nós descobrimos em 1980 a doença diabetes, a gente pode chamar de qualquer forma, de qualquer jeito, no masculino, no feminino. Mas que para todos nós lá em casa era foi uma surpresa, ninguém sabia ao certo como tratar. Meu pai achava que era uma doença que a gente poderia resolver em 2 segundos, né? Qual remédio tomar para poder curar a doença. E com o tempo a gente foi vendo que não era tão simples assim. Acho que até hoje, com todas as tecnologias que a gente tem, eu tenho um cuidado muito especial para conseguir tratar a doença em si.
Então, na verdade, o livro visa contar a sua experiência em função muito dessa doença, né? Da problemática existencial que ela criou para você e como você a superou.
Sim, a superação com a doença que também a doença, a diabetes, trouxe também algumas coisas que aconteceram comigo, né? Eu sofri algumas coisas devido ao mau controle da diabetes, né? Eu perdi a visão de um olho, perdi um rim. Então, no livro eu conto isso, que devido ao mau controle, eu fui perdendo sem ser avisada, porque é uma doença que não avisa, e aí tive que tratar de uma forma diferente depois. Com a maturidade, eu fui tratando diferente.
Pois bem, Patrícia Bittencourt nos mostra no livro, né, justamente como essa doença não avisa. Mas, de certa maneira, você passou mal com 10 anos, então ela avisou aí. O que significa exatamente esse não avisar?
O não avisar é porque, assim, a gente nunca acha que perder uma visão vai acontecer com a gente nunca acha que amputar um membro, um pé ou uma mão vai acontecer com a gente nunca acha que perder um rim. A gente sabe que a doença proporciona, pode ocasionar essas coisas, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Quando eu falo que não avisa, é porque assim, de repente você está vendo que o seu rim está ficando debilitado, mas você não acha que vai para uma máquina de hemodiálise. Você está vendo que a sua visão está ficando mais turva, mas você não acha que vai perder a visão. Então, o não avisar é porque não é assim, não é avisado que está morrendo. Você vai devagarinho e tudo, quando ela vem já de um jeito que muitas vezes não consegue reverter o quadro, né?
E é uma doença para a vida, né? Você diz no livro que diabetes é uma doença que ou você morre com ela ou morre dela.
Isso.
Né? Eu pergunto uma coisa, que foi uma curiosidade minha. Você poderia ter sabido antes dos 10 anos que tinha diabetes e isso teria mudado sua vida?
Não é assim. Não tem nenhuma pesquisa que fale que ela é hereditária, nada disso. Não tem como você ver também. Ela avisa às vezes, você tem uma gripe e aí vai ser internada, vai fazer os exames e começa a ver que você tem uma taxa alta e são várias possibilidades que a doença aparece, sabe? Então não teria como ver, não.
É uma tendência de família, vários filhos, vários irmãos podem ter também?
Podem, mas
normalmente
não,
é um numa ninhada, digamos.
Não tem uma pesquisa assim de hereditariedade, mas por exemplo, quando eu fiquei, só eu. Hoje, na minha família, são mais de 10. São diferentes, não é tipo 1. Tem umas 3 ou 4 pessoas com tipo 1, mas hoje tem muitos. Minha mãe ficou, minha avó ficou, meus tios ficaram. Então, assim, e por isso que não dá muito, são diabetes diferentes, né? Mas não tem também uma pesquisa concreta falando, olha, é uma doença hereditária. Não tem. Não tem pesquisa sobre isso. Pode acontecer do meu filho ficar. Pode acontecer. Por exemplo, a minha avó ficou, a minha mãe é e eu sou.
Quando se deu a decisão de transformar sua história em livro?
Então, foi quando eu já tinha passado pela máquina de hemodiálise, logo que eu saí do transplante, fui para casa, a comunicação social do hospital de base, que foi o hospital que eu transplantei, foi me entrevistar na minha casa. E naquela entrevista eu falei, eu vou escrever um livro de tudo que aconteceu comigo. Principalmente pelo fato da minha irmã ter vindo da Nova Zelândia para me tirar da máquina. Isso para mim foi um ato assim que Eu ainda me emociono quando eu falo, mas foi um ato de generosidade, de gratidão, de uma coisa que eu não sei expressar direito.
Não. E foi algo espontâneo dela? Sabe?
Total. Eu tinha muito medo desse ato dela.
Poderia ser doação de pessoa de fora da família.
Poderia ser de doador cadáver, né? Que é muito comum.
Agora, todo diabético precisa sofreu um transplante de rim?
Não, absolutamente. O diabético que é controlado normal, que é controlado certinho, que faz tudo corretamente, nem passa por esse processo de perder um rim, ou perder uma visão, ou perder um membro, né, uma mão, nada disso. Se o diabético tiver a consciência, tiver um tratamento, uma alimentação adequada, seguir tudo certinho, provavelmente ele vai ter uma vida maravilhosa, não vai correr nenhum desses problemas. E vai ter uma vida de atleta, uma vida de pessoa normal, sem problema nenhum.
Então houve excessos da sua parte, no sentido de sair daquilo que você precisava.
Ah, sim, como houve. Muito. Hoje eu sou uma pessoa consciente e madura, mas passei por coisas, fiz coisas totalmente erradas, totalmente.
E a consciência do perigo você também não tinha, né?
Nenhuma.
De que poderia ter consequências tão danosas.
Nunca. Se eu tivesse, eu acho que eu não teria feito metade do que eu fiz.
Em quanto tempo você escreveu o seu livro? Foi difícil levar esse projeto a cabo?
Então, eu tenho 19 anos de transplantada hoje, né? E quando eu fui entrevistada, eu falei que ia escrever. Escrevi só 40 páginas, assim, deixei parada, nunca botei, porque sempre achei que fosse não dar certo. Aí, quando eu resolvi, comecei a fazer terapia, comecei a ver que eu tinha condições e fui apresentada para uma pessoa que transcreveu a minha fala. Então, isso para mim foi excelente porque acelerou o processo. Eu fiz o livro em um ano. Então, assim, essas 40 páginas que eu já tinha, elas ajudaram, claro, mas, assim, o processo que a gente se encontrava toda semana foi muito rápido, né? Porque ela ia transcrevendo, eu ia falando, que eu acho muito mais fácil falar do que escrever, até pela dificuldade com a minha visão, mas, enfim, também não seria problema. Mas foi o que me ajudou a executar em um ano, concretizar.
Muito bem. E no caso da sua irmã, ela poderia vir a ter diabetes?
Por conta da doação?
É.
Não, não era um processo que veio à tona, porque quando os médicos fazem todos os exames para ver se a pessoa pode doar, isso também é uma questão que é colocada, né, que é questionada, são exames feitos também. Então, esse o fato, claro que ninguém pode deduzir, vai ser, não vai ser, isso é coisa de Deus também, né? Não tem um médico, ele sabe das regras que estão dentro da medicina. Mas ele fala,
que favorece ou não, né?
Mas é feito sim essa possibilidade, essa probabilidade. Então é feito, não tinha nenhuma coisa que dissesse, ela tem uma probabilidade de, que também dentro da medicina não tem nem esse pode ou não pode, mas não dentro do contexto que ela foi, foram feitos os exames.
Os exames não digam se a pessoa tem propensão.
Só se ela já tem uma glicose já um pouco elevada. Aí
se for obesa,
sim,
é um sinal, né? Pode, todo mundo diz, né? Que está com muito peso.
Mas o obeso já é uma característica para tipo 2.
Tipo 2, né?
Então, assim, mas ela não tinha característica alguma, nem a glicose, nada disso. Por isso que ela foi liberada para. Mas se não, os exames são bem, tem um excesso até de exame, sabe? Para poder liberar.
Vou então pedir que você enfatize um pouco, ou explique novamente, né, a escolha do título do seu livro, porque é praticamente uma autobiografia, né, um livro de memórias sua, mas o título é Um Pedaço de Ti. Por quê?
Então, um pedaço de ti é um pedaço da Tina que está dentro de mim, né? E eu vou ser super sincera, porque eu fui grata, inclusive, ao meu marido. Quem deu esse nome não fui eu. Foi o meu marido que, quando ele falou, eu falei, meu Deus, acertou na mega. Mas um pedaço de ti, quando ele falou, foi Tina, mas eu acho que para qualquer um pode ser ti, você mesmo, né? O ti para você ter superação, para você acreditar que todo mundo consegue. Mas esse um pedaço de ti é porque a Tina tem um pedaço dela dentro de mim, que é a Tina, né? Um pedaço de ti, Tina, dentro de mim.
Estamos conversando com a escritora brasiliense Patrícia Bittencourt. Voltamos já.